Eu converso agora com o professor de Ciência Política, Paulo Kramer. Professor, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado. Ainda fico te devendo uma entrevista presencial, viu, meu amigo?
Tá certo, mas hoje dada aí essa movimentação toda por causa da posse, né? Ainda não foi possível, mas a gente certamente vamos ter outras oportunidades, professor,
ao longo
dessa legislatura agora, que começa hoje, né, com a posse, e o que, se pode esperar desse novo Senado, desses 54 senadores que chegam e mais os 27 que já estavam aí?
Bom, eu acho que uma mudança significativa é o aumento da bancada governista, não é? Quer dizer, com a consequente diminuição da bancada de oposição, né? Partidos de oposição. De qualquer maneira, a tendência, a meu ver, é de que o Senado, mesmo com essa maioria governista mais expressiva, pela natureza da sua composição, né? Quer dizer, de homens e mulheres mais experientes em cargos públicos, ou no legislativo, ou no executivo, propiciem, né, um debate mais qualificado sobre as grandes questões de políticas públicas, as reformas e assim por diante.
Uhum. Essas reformas que o governo não tem mostrado muito entusiasmo nesse primeiro ano, que seria o normal de acontecer, não é?
É verdade, né? Dizem que as reformas profundas e muitas vezes impopulares, se não são feitas logo no começo do governo, nunca mais são feitas, né?
Uhum.
Temos que agregar isso, né, o Jefferson, um fato que você, eu e os ouvintes da Rádio Senado em oportunidades anteriores já discutimos, de que o Congresso brasileiro, o Legislativo brasileiro, é reativo, né? Quer dizer, ele não é proativo como o Congresso americano por uma série de naturezas históricas e institucionais. Não é um Congresso meramente carimbador também, né? Ele deixa a sua marca, ele quase sempre, na minha opinião, aprimora a legislação que vem de outros poderes, né?
Uhum.
Então... Eu acho que é isso, né? Quer dizer, o Senado, principalmente, né, pela massa crítica de experiências maiores, né, vai continuar cumprindo esse papel. Mas a gente não pode esperar que ele seja proativo. Realmente, se o governo, quer dizer, se o executivo, né, é tímido, tem se mostrado tímido na apresentação de propostas, né? Não se deve esperar que o Congresso avance muito nesse sentido, né?
Uhum.
Seria até, digamos assim, desejável, né? Na medida em que quem gosta da democracia, como nós, né, torce por um equilíbrio maior entre os poderes. Realmente,
exatamente.
Nós temos um executivo imperial, isso não é de hoje, isso não é culpa nem de Dilma, nem de Lula, nem de Fernando Henrique, né? É uma característica histórica, um traço histórico muito marcante,
uhum,
na nossa vida política, né? Mas é isso, eu mesmo, como cidadão e como analista político, eu esperava da presidente Dilma uma agenda de reforma já a essa altura apresentada, não é? E começando a ser discutida.
Pois é, fazendo aí um parênteses histórico, essa característica que o senhor falou do nosso presidencialismo remonta à forma como a República foi instituída, não é?
Exatamente, quer dizer, nós precisamos lembrar... já que a questão federativa anda paralela, uhum, a essa questão do tamanho, né, e da influência do poder executivo, que os Estados Unidos, né, que são tomados sempre como um marco de referência comparativa para nós,
sim,
lá nos Estados Unidos eles eram uma confederação, tá certo, de estados soberanos, que se transformou numa federação de estados autônomos, não mais soberanos, mas autônomos, né?
Uhum.
Ao passo que aqui no Brasil o que nós tínhamos era um estado centralizado, um estado nacional unificado, e que se transformou meio que por decreto, não é? Meio que por mimetismo constitucional, imitação do modelo americano, pela Constituição de 1891, numa federação.
Uhum. Bom, qual a pauta desse Senado que assume hoje? O que se pode colocar como assuntos principais que os novos senadores vão tratar?
Olha, nós temos aí, além das habituais medidas provisórias, né, Jefferson?
Uhum.
Né? Nós temos, pelo menos dentro dessa... dessa perspectiva assim, mais modesta, né, de agenda de reformas do Executivo, a reabertura da discussão da reforma tributária, né, que só ela, né, já daria para, digamos assim, ocupar bastante os nossos parlamentares, né, os nossos legisladores, dado que é uma reforma que mexe com interesses tanto da sociedade civil quanto do Estado, né, a questão da repartição do bolo tributário, né, dado o volume de gastos públicos que foi significativamente aumentado até na reta final do governo Lula, a gente não pode esperar uma reforma que seja muito radical no corte desses gastos e muito menos na diminuição da arrecadação, quer dizer, da voracidade tributária do Estado, da voracidade fiscal do Estado. Parece que a presidente Dilma tem sinalizado no sentido de que a reforma possível, ou pelo menos a reforma tributária inicialmente possível nesse primeiro momento, diz respeito à desoneração, na verdade, à desburocratização do processo de declaração, de cobrança dos impostos, que eu acredito que para os pequenos empresários, médios empresários e para o contribuinte, pessoa física, de uma maneira geral, seria já um avanço significativo. Veja só, o Brasil gasta em média, no Brasil gasta-se em média 2.600 horas por ano para que a pessoa fique em dia com as suas obrigações fiscais. Uhum. Na América Latina, veja só, não tô me referindo a grandes potências mundiais, não. Na América do Sul, né, essa média, né, de tempo com gasto com obrigações tributárias é de apenas 300 horas por ano. Quer dizer, o Brasil tem muito que avançar.
Quer dizer, 8 vezes menos do que aqui no Brasil, né?
Isso.
É uma distância bastante grande mesmo. Bom, o assunto que sempre volta é reforma política, né? Quando a gente começa uma legislatura e mesmo quando a gente começa um ano legislativo, nos demais anos legislativos. Agora, esse ano parece que o assunto volta, mas volta já com os dois pés atrás, isso da parte de analistas e dos próprios políticos, né? De que é difícil se fazer essa reforma.
Sempre foi, né? Na medida que nós temos discutido isso bastante aqui, né? A reforma política é feita por políticos profissionais. E o político profissional é a única profissão que tem uma latitude quase absoluta para regulamentar os termos em que essa profissão é exercida. O engenheiro tem a sua atividade em parte autorregulamentada pelo CREA, o médico pelo CRM, mas nenhum desses profissionais tem a liberdade, né, de se autorregular como o político tem, né? E aí, veja, o raciocínio é claro, pensa o político. Bom, esse sistema pode ser viciado quanto for, mas até agora tem me garantido a eleição e até a reeleição. Será que se eu mudar, se eu ajudar a mudar esse sistema, isso o tiro sai pela culatra e eu não me reelejo mais? Então é esse mais ou menos o raciocínio que leva a esse aparente, não é? Eu digo aparente, entrave o empacamento da reforma política. Porque, veja, eu digo aparente por quê? Porque ao longo dos anos, é mais ou menos como no caso da reforma tributária, né? Vão sendo feitos remendos, né? E eu sempre costumo dizer nas minhas palestras, nas minhas aulas, que não é por falta de reforma política, né, que a nossa política apresenta aí algumas falhas, algumas imperfeições. Tem se remendado muito, né? Você veja a fúria legisferante, né, da própria Justiça Eleitoral, uhum, ao baixar uma pletora de instruções normativas que tem efeito de lei, né, que tem efeito de lei. Muito em parte, claro, temos que reconhecer, por omissão do Congresso, né, por medo de fazer a reforma. Então vem um outro poder e legisla no vácuo. Eu acho que esse é um elemento para reflexão muito importante quando se coloca em discussão a questão de um equilíbrio maior entre os poderes. Veja só você, eu queria só acrescentar com relação a isso. Não, isso não está acontecendo no Senado. O presidente José Sarney vai ser tranquilamente reconduzido, uhum, à presidência do Senado. Não é uma reeleição, tecnicamente, porque se trata de uma nova legislatura, não é mesmo, sim, Jefferson? Sim. Agora, na Câmara dos Deputados, digamos assim, a anticampanha do anticandidato Sandro Mabel, né, acabou talvez até independentemente dos desejos iniciais dele, dos seus colaboradores mais próximos, acabou colocando em pauta essas questões importantes, né? Quer dizer, da maior autonomia do Poder Legislativo, de que a Câmara está agachada, ajoelhada diante do Palácio do Planalto, e eu acho que essa discussão é sempre muito sadia, muito bem-vinda, independentemente do resultado da eleição. Parece que lá também é tranquila a eleição do candidato do Planalto, né? O deputado Marco Maia. Agora, exato, pelo menos a disputa com o Abel faz com que essa eleição, essa disputa da mesa da Câmara, perca um pouco aquele sabor burocrático de uma mera homologação, de uma mera nomeação administrativa, e se transforme realmente numa disputa eleitoral.
Tá certo. Professor Paulo Kramer, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Bom dia.
Bom dia mais uma vez e felicidades para todos nós nessa nova legislatura, povo brasileiro principalmente. Um abraço.
Com certeza. Obrigado, professor Paulo Kramer, professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, analista político, conversando aqui sobre esse início de trabalho, dos trabalhos no Senado Federal neste ano de 2011.